Antes de continuar, eu queria fazer uma observação longa sobre um dos assuntos que nós falamos semana passada. E eu mencionei no meio outra coisa, queria complementar sobre isso algumas lições interessantes. Uma das coisas que nós vimos na semana passada é que o cargo de Kohen Gadol passa, a princípio, para o filho do Kohen Gadol. Ele tem preferência ao cargo, se ele for apto para isso. E nós vimos que não só este cargo passa de pai para filho, mas também outros cargos. Presidência de uma comunidade passa a princípio para o filho, o rabinato passa para o filho, e assim por diante. Tem vários, o mesmo rei de Israel passa também a princípio para o filho, se ele é apto para isso. E nós mencionamos que tem uma exceção que é o Kohen Mashuach Milchama. Kohen Mashuach Milchama existia na época do templo, que era um Kohen, tradução, Kohen Mashuach, ungido, Milchama, para guerra. A Torá fala no quinto livro, Chumash Devarim, sobre como que era o processo das guerras. Então tem, em primeiro lugar, quem é convocado para a guerra e quem não é convocado para a guerra. Quem vai trabalhar no back, na retaguarda, para fornecer alimentos, etc. E quem vai para o front. Tem todas as regras como que isso funciona. E a Torá diz que antes de partir de fato para a guerra, existem alguns discursos que são feitos para o povo. Parte é dito por um policial, um chefe policial, e parte é dito pelo Kohen Mashuach Milchama, esse Kohen que é ungido para a guerra. E esse Kohen ungido para a guerra diz lá, Shema Israel, ouça Israel, vocês estão indo agora para a guerra, estão saindo para a batalha, e você não pode ter medo, porque Deus vai ajudá-lo e dar sucesso nesta batalha. Essa é basicamente a tarefa deste Kohen Mashuach Milchama. Esse cargo não passa de pai para filho. Não tem preferência. Se faleceu o Kohen Mashuach Milchama, vai ter que se procurar outro para tomar o lugar dele, para assumir o lugar dele. Interessante entender por quê. Por que que o cargo de Kohen Gadol passa para o filho, e no entanto, e o rei passa para o filho, e o Kohen Mashuach Milchama, esse Kohen ungido da guerra, não passa para o filho. Mas vamos aproveitar para entender outras coisas interessantes. Antes de mais nada, as leis do Kohen Mashuach Milchama eram muito parecidas com a do Kohen Gadol. O Kohen Mashuach Milchama tinha várias leis parecidas com o Kohen Gadol. Por exemplo, da mesma forma que o Kohen Gadol tem uma restrição maior de casamento, enquanto que um Kohen comum pode se casar com uma viúva, não com uma desquitada, mas com uma viúva ele pode, o Kohen Gadol nem com viúva pode se casar. No entanto, o Kohen simples pode. O Kohen ungido da guerra não pode se casar com uma viúva, assim como o Kohen Gadol. Outro detalhe, da mesma forma que o Kohen Gadol faz perguntas para Hashem pelo Roshen, pelo peitoral, assim também o Kohen Mashuach Milchama podia fazer perguntas também para o Roshen. para o peitoral. E aí vem a primeira pergunta. Por que um cargo desses, especial para um discurso que era feito antes da guerra, quando pode ser que esse sujeito vai ser eleito como o Cohen ungido para a guerra, e ele durante a vida inteira nunca vai trabalhar, nunca vai ter que exercer de fato a sua função. Não tem guerras todo dia, tem guerras de vez em quando. Então ele pode ser um Cohen ungido para a guerra e ele não vai fazer isso. Se é assim, por que não dar esse cargo, não atribuir esse cargo para o Cohen Gadol? Esse Cohen é muito parecido com o sumo sacerdote. Então dá para o Cohen Gadol, ele vai fazer o discurso antes da guerra. Por que tem que ter um Cohen especial para isso? A segunda questão é o que nós falamos antes. Por que que todos os outros cargos passam de pai para filho e, no entanto, o Cohen ungido para a guerra não passa para o filho? Interessante que, quando a Torá fala sobre essa preparação para a guerra, a Torá diz, e será quando você se aproximar para a batalha, então o Kohen, Venigash HaKohen, o Kohen se aproximará e falará ao povo. O que significa que vai se aproximar? Você imagina que o Kohen ungido para a guerra está a 30 quilômetros daqui, ele precisa se aproximar do exército. É óbvio, se ele é o Kohen ungido para a guerra, é óbvio que ele está lá junto com eles. Então o que significa que vai se aproximar? Mais ainda que a expressão Venigash, essa expressão se aproximar na Torá, aparece diversas vezes como preces. As preces, a reza é chamada de se aproximar. Você se aproxima a Deus e fala. Assim, aparece diversas vezes. Então, será que aqui também é um tipo de oração que ele tinha que fazer? Tem mais um detalhe interessante, hein? Entre as pessoas que a Torá libera de ir para a guerra, está escrito na Torá que anunciavam: toda pessoa que está com medo de ir para a batalha, volte para casa. Perguntam nossos mestres no Talmud, o que significa estar com medo? Dizem nossos mestres que é medo dos pecados que ele tem. Porque, a princípio, a guerra é uma coisa que é perigosa, logicamente. Então a pessoa precisa estar num nível espiritual firme para que Deus ajude ele na guerra. Então, se a pessoa sente que ele está um pouco fraco espiritualmente, melhor voltar para casa, porque não vai dar certo ficar na guerra. Dizem nossos mestres o que significa uma pessoa que está com medo dos pecados. Que tipo de pecado? E o Talmud diz que esta pessoa que tem medo dos pecados, até a expressão lá é pecado da mão, pecado que ele tem na mão, diz o Talmud que a pessoa que tem medo por ele conversar e interromper entre colocar o tefilim da mão e o tefilim da cabeça. A lei é que quando se coloca o tefilim, a mitzvah do tefilim da mão e da cabeça são independentes. Se Deus nos livre, uma pessoa está com o braço machucado, com a cabeça machucada, ele coloca o outro, não coloca o que não dá. São mitzvot independentes. Mas elas devem ser feitas a princípio juntas. Tão juntas que quando coloca o tefilim da mão, em seguida vai colocar o tefilim da cabeça, não se pode fazer nenhum tipo de interrupção entre uma coisa e a outra. Tampouco conversar. Diz o Talmud, quem é a pessoa que precisa voltar da guerra, que ele está com medo dos pecados, é uma pessoa que conversou ou conversa entre colocar o tefilim da mão e o tefilim da cabeça. Qual o conceito? Por que justo esse exemplo que o Talmud traz de pecado que ele fez? É uma falha, tudo bem, é uma falha, mas é uma falha pequenininha, uma verazinha pequena, é um pecado muito pequeno esse. Por que justo esse é o exemplo de pecado que assusta o sujeito, que ele fica com medo de ir para a guerra. Tolner Rebbe dá umas respostas para todas essas questões. E ele diz o seguinte: a guerra é algo que apresenta um teste espiritual muito, muito difícil. Por quê? Porque a pessoa precisa ir para a batalha com, logicamente, armas boas, com uma boa estratégia militar. Ele vai usar das melhores tecnologias que ele tem para essa área. E, lógico que a pessoa vai buscar, ao máximo, trazer uma vitória. No entanto, quando a pessoa volta da batalha, vai pensar: eu, por intermédio de todo o meu empenho, usei uma estratégia boa, eu tinha bons soldados, eu tinha bons armamentos, eu tinha boa tecnologia, bons radares, bons aviões, o que for, e por isso eu venci a guerra. Se nós formos olhar isso do ponto de vista espiritual, está errado. Não é verdade. Nós sabemos que o resultado de uma batalha não se dá por conta de tudo isso. Tudo isso não é suficiente para se vencer uma batalha. Nós vencemos uma batalha porque Deus providenciou essa vitória. Como está escrito no profeta Zacarias, que não é com a força, mas sim com o meu espírito, diz Hashem dos exércitos. Voltar de uma batalha vitorioso é uma tentação grande em cair nessa armadilha de eu consegui. Foi a minha força, a minha inteligência, a minha tecnologia e etc. Aqueles que se lembram da época da Guerra dos Seis Dias, que foi uma coisa incrível, totalmente milagrosa, mas o espírito que tinha na época era que Israel é o máximo. Nós conseguimos, e nós somos mais inteligentes que todo mundo, conseguimos atacar todo mundo antes deles nos atacarem, ainda no chão. Isso está errado. Não é isso. No fundo, no fundo, foi um milagre gigantesco. É Deus por trás de tudo isso, coordenando para que nós tivéssemos uma vitória. Como se faz para evitar essa armadilha? A armadilha de achar que é meu poder, a minha inteligência, a minha força. Para isso, Deus estabeleceu uma prevenção. E essa prevenção é o trabalho do Kohen Mashuach Milchama, o Kohen ungido para a guerra. Ele tem como função deixar claro para todos os soldados, antes que eles vão para a batalha, de qual é a forma de se encarar a batalha e principalmente a vitória. Shema Israel, ouça Israel. Você está saindo hoje para a guerra. Não tenha medo. Por quê? Porque Deus vai ajudar você a vencer essa batalha. Nós podemos ter as melhores armas, as melhores cabeças, as melhores tecnologias, e no entanto você pode perder uma guerra. Você vai vencer essa guerra porque Deus está te ajudando a vencer essa guerra. E esse é o trabalho que o Kohen tinha, e por isso a Torá diz, Venigash HaKohen, o Kohen se aproximava. Ele se aproximava porque não só que ele fazia um discurso para o povo, ele também se aproximava em preces para Deus. Implorava a Deus, por favor, não permita que o povo caia na filosofia errada de achar que a vitória é por conta deles. Mantenha sempre vivo na cabeça de todos eles que a vitória se dá porque Deus está do nosso lado. E é por isso que o Kohen Gadol não foi escolhido pela Torá para esta função. O Kohen Gadol é uma pessoa muito espiritualizada. Ele vive a vida dele dentro do templo. E ele é tão elevado que ele não tem ideia, ele não conhece, ele não entende o que significa a tentação que as pessoas têm no mundo fora do templo de achar que a minha força que realizou esse sucesso. E por isso, não serve o Kohen Gadol. Tem que ter um Kohen, que é um Kohen escolhido a dedo, que é alguém especial, que é raro de se encontrar uma pessoa assim. É um Kohen que entende tanto da parte espiritual, como também conhece bem as tentações do mundo afora, do mundo da batalha, do mundo das vitórias e das derrotas. E é por isso também que não serve o herdeiro ser o Kohen Mashuach Milchama. Por que que o filho vai ser automaticamente? Não vai ser. Porque não adianta ser só uma pessoa capaz, uma pessoa boa, como serviria para ser um Kohen Gadol. Não basta ele ser uma pessoa temente a Deus, que basta para ser um Kohen Gadol. Ele precisa ser uma pessoa escolhida a dedo, que conhece, entende o povo e saberá falar na linguagem do povo, para que cada um e um dos soldados que estão indo para a guerra estejam cientes constantemente que Deus está por trás de tudo. E o Tolner Rebbe termina e explica que é esse o motivo que a Torá fala sobre uma pessoa que tem medo de ir para a guerra, uma pessoa que tem medo dos pecados, uma pessoa que fala que faz interrupção entre o tefilim da mão e o tefilim da cabeça. O tefilim da mão representa as ações da pessoa. O tefilim da cabeça representa o intelecto, que deve dominar as emoções e dominar as ações. O tefilim da cabeça representa que ele tem um domínio sobre o tefilim da mão. Eu não interrompo entre um e outro demonstrando que eu estou consciente que é tudo divino, a minha cabeça e a minha mão. E por isso uma pessoa que interrompe entre um tefilim e outro é uma pessoa que acredita que existe um espaço aqui para a filosofia de a minha mão que fez tudo. Essa pessoa é melhor não ir para a guerra, porque ele só vai atrapalhar na batalha. O segundo detalhe interessante sobre o porquê do Kohen Mashuach Milchama não passar para o filho. O Rav Kook diz que herança está ligado com continuidade. Então isso vale para, por exemplo, Kohen Gadol. Kohen Gadol, nós queremos continuidade do sacerdócio. Então, Kohen Gadol pai, agora vai passar para o filho, vai passar para o neto, bisneto. Há continuidade. É algo que está vivo, constantemente. Isso também é apropriado para uma liderança rabínica. Passa de pai para filho. Há continuidade, é para enfatizar a continuidade. No entanto, na área da guerra, nós não queremos enfatizar continuidade quando se trata de guerras. A guerra é uma exceção à regra. A guerra é uma anomalia. A guerra, pelo judaísmo, pela Torá, nós não queremos guerras. Preferimos ficar sem guerras. O melhor é não ter guerras. Então, se houvesse aqui herança do Kohen, que é o responsável pela guerra, parece que você quer que haja continuidade. Não, eu não quero. Quando ele falece, eu quero que chegue, não quero mais guerra. Se precisar, pegamos um outro Kohen para isso. E por isso que não há aqui o conceito de continuidade e de herança. É interessante que a Mishnah, no Tratado de Shabbat, discute se a pessoa pode sair no Shabbat armada. E a Mishnah diz que a pessoa não pode sair no Shabbat com arma para um domínio público, porque seria considerado carregar aquela arma. Aí Rabbi Eliezer diz que não, sair com uma arma é considerado um ornamento, como se fosse um enfeite da pessoa. Então não tem problema de sair no Shabbat assim. E os sábios retrucam na Mishnah e dizem não. Uma arma é gnai. Uma arma é algo feio para a pessoa. É um desprezo para a pessoa. Conforme está escrito no livro de Isaías, que eles transformarão as suas espadas em arados e suas lanças em foices, e nenhuma nação mais levantará uma espada contra outra e não estudarão mais a guerra. Isso quando Mashiach chegar. Ou seja, dizem os sábios, armas não são uma coisa bonita. As armas não trazem respeito para a pessoa, não é uma coisa que é um adorno para a pessoa. Muito pelo contrário. Arma é algo ruim, é um mal necessário. Nós não vivemos para isso. E não deveria ser uma função da nossa vida. A nossa função, o nosso objetivo é que nenhuma nação levante mais uma arma sobre a outra. E é por isso que o Kohen Mashiach Milchamah, o Kohen ungido para a guerra, não passa de pai para filho, demonstrando que nós não queremos nós não queremos a continuidade da guerra e do armamento. Bom, vamos seguir mais um trecho. Depois que a Torá falou sobre as oferendas especiais que os Kohanim, o Kohen Gadol, o Aharon e os seus filhos tinham que fazer nesta semana que eles estão assumindo e se tornando Kohanim, a Torá fala, tem mais. Fora isso que vocês vão fazer especificamente pela função que vocês estão assumindo, ainda tem duas oferendas diárias que vocês devem fazer. Vezeh asher ta'aseh al hamizbeach, isto vocês farão sobre o altar. Kevasim b'nei shana shenayim layom tamid. Dois cordeiros, ainda no seu primeiro ano, b'nei shana, que eles têm um ano. Shenayim layom tamid. Dois por dia, sempre. Quer dizer, vocês vão iniciar agora, mas isso vale para todo o sempre. Todos os dias. Precisa ter uma oferenda da manhã e uma oferenda da tarde. A oferenda da manhã é a oferenda que abre o serviço do templo. A oferenda da tarde é a oferenda que fecha o serviço do templo. Que, inclusive, a prece da manhã de Shacharit e a prece da tarde Minha são paralelas a essas duas oferendas que abrem e fecham o serviço do templo. Um cordeiro você fará de manhã. E o segundo cordeiro você fará ao entardecer. E um issaron de farinha. Um issaron é o mesmo volume de man que caía para o povo no deserto. Que é a mesma quantidade de massa que precisa se fazer para ter que tirar halá. Quer dizer, mais ou menos, um pouco mais de 1,5 kg de farinha. Então, issaron solet, você vai pegar um issaron, que é essa medida, de solet, de sêmola, balul beshemen, embebido em óleo, katit, um óleo espremido. Reva hahin, um quarto de rim, que isso é mais ou menos um litro, mais ou menos 3 litros, se não me engano, de óleo. Veneser, e também Neser, que você vai jorrar sobre o Mizbeach, revi'it hahin yain, um revi'it, um quarto de rim de vinho. Isso lakeves ha'echad, para um cordeiro. Quer dizer, o cordeiro que faz de manhã. Vet hakeves ha'sheni ta'ase ben ha'arba'im, o segundo cordeiro você fará a oferenda dele ao entardecer, que minhat ha'boker, assim como a farinha que acompanhou da manhã, uchniskah ta'ase la, e assim como o óleo e o vinho que acompanharam da manhã, mesma quantidade acompanhará o da tarde, lereach nichuach ishel Hashem, para um agrado para ser queimado perante Deus. Olat tamid ledorotechem, esta é uma oferenda constante para as futuras gerações. Petach ohel moed lifnei Hashem, na porta do ohel moed, na porta do Mishkan, perante Deus. Asher ivaed lachem shama, que eu me encontrarei com vocês lá. Ledaber elech Hashem, para falar com você lá. Quer dizer, a porta do Ohel Moed é o lugar onde Deus falará com Moshe toda vez que Deus quiser falar com Moshe. Venuadti shama livnei Israel, e lá eu aparecerei perante o povo de Israel. Venikdash bichvodi, e se santificará com a minha glória. Quer dizer que o lugar fica santificado por intermédio disso, que Deus paira a sua presença ali. Vekidashti et ohel moed vet hamizbeach, eu santificarei o Mishkan e o altar. Vet Aharon vet banav, e o Aharon e os seus filhos, akadesh, eu santificarei lechahen li, para que eles me sirvam. Veshachanti betoch bnei Israel, eu morarei, eu pairarei dentro dos filhos de Israel. Vehayiti lahem lelokim, e serei para eles Deus. Veyadeu ki ani Hashem Elokeihem, e saberão e conhecerão que eu sou Deus, o vosso Deus. Asher hotzeiti otam me'eretz Mitzrayim, que eu tirei eles da terra do Egito. Leshochni vetocham, para pairar e morar dentro deles. Ani Hashem Elokeihem, eu sou o Deus deles. Quer dizer que vocês vão perceber nitidamente a minha presença junto de vocês. Esta oferenda que era trazida aqui é uma oferenda que era trazida diariamente. E eles aqui iniciam isto. E será para todos sempre a oferenda que era trazida todos os dias. É uma oferenda das oferendas consideradas oferendas públicas. Quer dizer, uma oferenda que é do povo inteiro. E por isso havia uma coleta anual de meio shekel, que se dava na época de Purim, na época de Adar. E com esse dinheiro se comprava ao longo do ano as oferendas públicas, que são principalmente essas duas, oferenda da manhã e da tarde. Shabbat e Yom Tov tem oferenda especial também de Shabbat e Yom Tov. E Rosh Chodesh tem oferenda especial de Rosh Chodesh. E às vezes tem alguma outra também que vinha desse dinheiro, mas essas daqui vinha sempre, diariamente. É uma oferenda tamid, constante, era obrigatório fazer todos os dias. Então, tudo isso que vocês, Kohanim, estão agora se entregando para fazer o serviço pelo povo, estão aí para orientar o povo, para indicar o caminho ao povo, tudo isso precisa ser feito diariamente. Todos os dias, o povo de Israel inteiro precisa se auto-entregar para os ideais divinos. E isso era demonstrado pela tarefa que os Kohanim faziam todos os dias no templo, trazendo essa oferenda de manhã e à tarde. É uma entrega completa e que não cessa do povo de Israel para os ideais da Torá de Hashem. Esta oferenda era trazida de um cordeirinho pequenininho. Esse cordeiro é igual quando o nosso povo nasceu. Primeira oferenda que nós fizemos como povo foi a oferenda de Pessach, que também era com um cordeiro pequeno. Cordeiro pequeno é redundante, com um cordeiro. Porque nós nos tornamos um povo e a nossa existência toda depende do Roé Israel, do pastor de Israel. Então nós somos cordeirinhos nas mãos de Hashem. Isso precisa ser demonstrado constantemente. Não pensar, o povo de Israel não pode pensar que ele já cresceu e já não precisa mais de um pastor e não precisa mais de uma liderança. Israel se mantém jovem para a eternidade. Ele ainda está no seu primeiro ano de vida perante Deus sempre. E tem um detalhe curioso sobre esta oferenda, que é o lugar onde se fazia a oferenda no templo. O dia é o momento da liberdade. É o momento onde a pessoa se liberta da noite. Mas tem uma noite antes, tem uma noite depois. A pessoa vem da noite, segue até um sol a pino e depois volta a descer e entrar novamente numa noite. Toda a vida e todo o mundo material nosso está o tempo todo num ciclo. Um ciclo que sobe e desce. Mas tudo isso está debaixo de Deus, Deus único, que nos guarda, nos protege. E os raios do sol, no nascer do sol e no pôr do sol, nos lembram e nos alertam que nós temos uma função, nós temos uma missão. Deus nos deu a vida, esse dia que está nascendo, para fazermos algo em prol dele. E, indiferentemente se o tempo passa e mudam as coisas e os ciclos giram e rodam, nós estamos o tempo todo debaixo do cetro divino. E por isso a oferenda de Tamid, é chamado Korban Tamid, a oferenda constante. Esse é o nome dessa oferenda da manhã e da tarde. Então tem o Korban Tamid da manhã, Korban Tamid da tarde. Essa oferenda constante, de manhã, era feita no lado noroeste do templo. E a oferenda da tarde era feita no lado nordeste. Sempre era do lado norte do altar, mas de manhã era mais para o lado oeste e à tarde era mais para o lado leste. Por que isso? Porque desta forma os raios do sol iluminam o lugar que está sendo feito o corban. De manhã o sol está subindo no leste e ilumina bem o lado oeste, por cima do muro do templo. E por isso a oferenda é feita naquele cantinho, mais para aquele lado. E no entardecer, é o contrário. O sol ilumina mais no lado leste. Desta forma, o sol que simboliza e que lembra a pessoa dos raios, do brilho, da luz, do que ele deve buscar na vida, ilumina o lugar que se faz este korban. E estas oferendas eram acompanhadas de três itens. Tinha a farinha, tinha o óleo e tinha o vinho. A farinha era exatamente a quantidade de alimento que nós recebíamos para comer no deserto do Man. Representa o alimento do homem. O alimento do homem que vem de Deus. E era trazido, inclusive, aqui solet. A sêmola é a parte da farinha que não foi torrada ainda, não foi feito nada com ela. Ela é pura, exatamente como veio da natureza. Que representa o alimento de Hashem antes de sofrer qualquer transformação pelo homem. Além disso, se trazia também óleo. O óleo representa o sucesso material e o bem-estar material. Já é um certo luxo passar óleo na pele ou comer coisas que têm óleo. E o vinho representa a alegria que o vinho traz. E nós trazemos tudo isso junto com esta oferenda da manhã e da tarde para lembrar e confessar perante Deus, mais uma vez e mais uma vez, que é Deus que dá a vida para nós. Ele nos dá o alimento, Ele nos dá o bem-estar, e Ele nos dá o contentamento e a alegria. Tem um detalhe interessante também sobre o que nós mencionamos na semana passada, que precisava trazer uma das oferendas que o Kohen trazia, era a oferenda de expiação, uma oferenda de Hatat, e ele também vinha perdoar pelo Mizbeach, pelo altar. E nós vimos que isso vinha perdoar, eventualmente alguém doou alguma coisa para o templo, que era roubado, então nós temos que perdoar por isso. O Rebbe de Gur diz que roubado aqui não quer dizer que a pessoa roubou alguma coisa e deu para o templo, não é esse o conceito. Precisa ser muito cara de pau para fazer isso. O conceito é que essa pessoa doou para o templo, mas essa doação foi meio roubada. Ou seja, que ele podia doar de coração, mas ele não doou de coração. Ele doou porque teve pressão. Se você não vai doar também para o Mishkan, vai lá, não, você tem que também doar. Ou ele se sentiu pressionado também, vendo todo mundo, todo mundo está dando, como que eu vou ficar de fora, ficar mal, vai pegar mal para mim. Então esse tipo de doação, diz o Rebbe de Gur, uma doação roubada. Isso precisava ser perdoado, porque a doação para o templo precisa sempre vir de coração. O versículo diz aqui, Vezé asher ta'aseh al ha-mizbeach. Isto você fará sobre o Mizbeach, esses dois cordeiros, um de manhã e um à tarde. O que significa Zé? Este. Vezé. Todos os lugares na Torá que está escrito Zé, significa algo que é mostrado. O que foi mostrado aqui? Diz o Midrash que o Moshe Rabbeinu teve dificuldade com algumas coisas. E Deus mostrou para ele. Então, por exemplo, já vimos sobre a menorá, que Moshe teve dificuldade em entender o conceito da menorá. Deus mostrou uma menorá de fogo. Rosh Chodesh, também Deus mostrou para ele a lua, como tem que ser, para ser considerado Rosh Chodesh, e assim por diante. E o Midrash diz que também há quem diga que o Moshe teve dificuldade nas leis do abate, as leis de Shchitá, e é isso que diz aqui o versículo, Vezé acertasse. Zé significa que Deus também mostrou para o Moshe, porque ele teve dificuldade de compreender. Pergunta o Tiferet Zion, qual a dificuldade de entender o abate? Qual foi a dificuldade do Moshe de entender? E ele diz que a dificuldade foi que, a princípio, abate é uma coisa que é o contrário da misericórdia. E o Moshe teve dificuldade de entender, como assim, Deus, você criou todos os animais e de repente você vem e diz para matar um animal? Como que é isso? E o Moshe não conseguia entender. E Deus então mostrou para o Moshe. O que foi que Deus mostrou para o Moshe? Deus mostrou para o Moshe, o mundo não é só mundo material. O mundo é mundo espiritual, tem as duas coisas juntas, caminham juntas. E Deus mostrou para o Moshe, quando se faz shritá num animal, não é matar ele de qualquer jeito, fazendo o abate conforme a halakha, conforme a lei, se faz a brachá, e depois se faz a brachá para comer essa carne. E ainda por cima se come essa carne numa refeição de Shabbat, numa refeição de mitzvah, de casamento, de brit milá, do que for. A pessoa consegue elevar este animal a um nível espiritual bem elevado. E aí o Moshe entendeu. Não é que aqui tem algo de falta de misericórdia, muito pelo contrário. Por mais que parece, de certa forma, uma coisa assim forte, mas no fim das contas, por intermédio deste caminho, você eleva aquilo para um nível espiritual elevado. Como até o próprio Midrash fala sobre uma história famosa com Eliyahu HaNavi, que os idólatras faziam idolatria para uma idolatria chamada Baal. E Eliyahu HaNavi quis mostrar que vocês têm que largar esse Baal e passar a servir Deus. Larga isso daí. Então teve todo um evento que o Eliyahu trouxe dois animais. Falou, vocês ofereçam um animal para o Baal e eu vou oferecer um animal para Deus. Vamos fazer duas oferendas. Vamos ver quem vai atender. Quero ver se o Baal atende ou se Deus atende e vai consumir essa oferenda. Então nessa história toda, O Midrash conta que o animal que ia para o Baal não quis ir. Não queria ir, não ia. E tentavam puxar e não ia. Até que o Eliyahu teve que falar no ouvido desse animal, vai porque você também vai comprovar a verdade. Não pensa que você está sendo oferecido para idolatria e por isso você não quer ir. Não precisa ficar com medo. Isso que você está indo para lá vai comprovar que o deles é uma mentira, isso também é uma forma de santificar o nome de Deus. E aí o animal foi. Em compensação, o animal de Eliyahu HaNavi foi correndo para o altar. Isso significa que até o próprio animal sente e percebe que isso vai ser algo positivo para ele no campo espiritual. Esta mitzvah, desta oferenda diária, aparece mais uma vez na Torá. Aqui é o primeiro lugar que aparece. A Torá está falando sobre a inauguração dos Kohanim. Mas depois, mais para frente, a Torá fala especificamente sobre a oferenda diária, com bastante detalhes. Isso está em Parashat Pinchas. É a leitura que se lê no Rosh Chodesh, na Torá. Só que tem uma diferença no versículo. A diferença é que aqui a Torá diz etakeves ha-echad ta'aseva boker. O cordeiro, o um, você fará de manhã, e o outro você fará, o segundo você fará à tarde. Quando a Torá fala sobre a oferenda do tamid, a oferenda constante, a oferenda contínua, a oferenda todos os dias, lá a Torá diz etakeves echad ta'aseva boker. Carneiro um farás de manhã. A diferença entre um lugar e o outro é esse artigo definido. O. Aqui está escrito ha-echad, o um, e lá está escrito um, sem o artigo definido antes. Por quê? Qual a diferença? O Rav de Brisk diz que a diferença é que normalmente estas duas oferendas são independentes. Igual nós falamos antes sobre o tefilim, tefilim da mão é independente do tefilim da cabeça, se não dá para pôr um, põe só o outro. Assim também a oferenda da manhã, a oferenda da tarde são independentes. Fez o da manhã, não deu para fazer o da tarde, então não vai fazer o da tarde. Se não deu para fazer o da manhã, não é por isso que vai deixar de fazer o da tarde. São oferendas independentes. Mas existe uma exceção. E a exceção é na inauguração aqui. Na inauguração, vem a Torá e diz, ha errado, ele é o um. Se não tiver esse o um, não tem o dois. É obrigatório, nos dias da inauguração aqui, que se faça a oferenda da manhã e a oferenda da tarde. Se faltar uma delas, não faz a outra. O Shemen Hatov comenta sobre isso. E daqui nós temos uma lição. Os começos, os inícios são extremamente importantes. Quando nós começamos algo novo, é fundamental começar com o pé direito. Quando você inicia algo, você está dando o tom para toda a continuidade, para todos os anos que isso durar. Então, é necessário que, num primeiro momento, isso seja feito da melhor forma possível. E por isso vem a Torá e diz que nos dias iniciais desta oferenda, a da manhã e a da tarde, estão totalmente interligadas e não pode falhar em nenhuma das duas. Nossos sábios falam, Kol hathalot kashot, todos os inícios são difíceis. Todos os começos são difíceis. E por isso, é muito importante que se empenhe o suficiente para que isso dê o tom da continuação. Dizem nome do Gaon de Vilna, que ele dizia que se uma congregação for cuidadosa para adquirir os materiais para construir a sinagoga, e até os cabos dos machados para cortar a madeira da sinagoga forem usados, quer dizer, forem feitos esses cabos, com madeira que foi cortada por pessoas tementes a Deus, então é garantido que as orações feitas nessa sinagoga jamais serão feitas sem a devida kavaná, sem a devida intenção. É a mesma ideia. Se você constrói algo desde o início, da melhor forma possível, então esse lugar será um lugar diferente. Quando construíram a yeshiva de Neir Israel em Baltimore, o Rosh Yeshiva, o Rav Ruderman, falou e implorou para os alunos: por favor, tomem cuidado para não conversar sobre outros assuntos que não o estudo da Torá dentro aqui da Yeshivá, pelo menos na primeira semana. Isso por quê? Porque o início dá a diretriz do restante. Se você começa com o pé direito, continua para sempre com o pé direito. Tem um outro exemplo muito interessante sobre a conquista de Israel. Quando o nosso povo entrou em Israel com Yehoshua, com Josué, a primeira cidade a ser conquistada foi a cidade de Jericó, cidade de Jericó. E foi feito um trato. Yehoshua anunciou que esta primeira cidade a ser capturada, tudo que tiver nela será para Deus. Ninguém tem o direito de pegar os despojos de guerra. Vai tudo para o templo. Só que teve um carinha espertinho, chamado Achan, e ele passou a mão em algumas coisas lá e levou para si. Em seguida, eles tiveram uma outra guerra. Então, a conquista de Jericó foi milagrosa, eles conseguiram conquistar numa boa, tudo tranquilo. Em seguida, eles tiveram uma outra batalha contra uma cidade chamada Ai. E nessa cidade, eles tiveram grandes problemas e baixas. O Yehoshua ficou desesperado. Deus estava conosco até agora. Tudo dando certinho, perfeitinho, o que aconteceu? Alguma coisa está errada. E aí, ele descobriu que houve aqui uma falha do povo. E ele começou a fazer investigação para descobrir quem foi que roubou coisas da cidade de Jericó, dos despojos de Jericó. E ele acabou identificando o culpado, que era o Achan. E o Achan foi executado. E dessa forma, como o próprio está escrito no próprio versículo, que Hashem acalmou a sua ira. E aí, em seguida, eles já começaram reiniciaram as batalhas e tiveram sucesso nelas. O Talmud comenta sobre esse incidente, que uma pessoa deve sempre orar antes que ocorra uma calamidade, porque se Abraham não tivesse orado entre Beit Kel e Ai, não teria sobrado ninguém do nosso povo depois da batalha do Ai. Seria ai, ai, ai mesmo. E aí você para pensar, mas espera, está um pouco forte demais isso daqui. Tudo bem, entendi. Que o ideal é que a pessoa reze antes que aconteça alguma coisa. Já pedir para Deus para proteger. Até aí eu entendi. Mas o que está querendo dizer é que se Abraão não tivesse rezado lá perto de Ai, o povo inteiro cairia nesta guerra contra o Ai só porque o Achan roubou parte dos despojos? Não está um pouco exagerado isso? Tá bom, o Achan fez um pecado, mas é tão terrível que ele fez, que ele roubou? O roubo é um crime capital? E ainda por cima, para o povo inteiro? E a resposta é: porque este foi o primeiro, foi a primeira conquista. Esse foi o início da conquista da terra de Israel. E os começos precisam ser feitos da melhor forma e precisam ser feitos corretamente. Yehoshua queria que a entrada em Israel fosse com o pé direito. Depois tudo vai fluir mais fácil. Mas, no entanto,
você que sair.
Tá, eu tô terminando já. 2 minutos.
Eu vou tentar ouvir, tá? Mas
tá.
Eu já vou, daqui a pouco vai cair.
Tá. Subir aqui, tá bom, perfeito. Nada. Mas uma pessoa arruinou tudo. E se ele arruinou tudo, ele destruiu esse início correto, esse início perfeito, ele causaria a morte dele e de todo o povo na batalha do Ai. O que foi que salvou o nosso povo é porque houve um início antes do início. Antes do Achan estragar tudo, Abraham Avinu esteve naquele lugar centenas de anos antes. E ele começou da forma correta, ele começou com preces naquele lugar. E foi isso que salvou o nosso povo. É verdade que muitos dos começos nossos, das nossas vidas, já foram. E eventualmente Nós falhamos neles, ou não. Nós nem lembramos mais quando nós começamos a estudar de pequenos. Nós nem temos ideia qual foi o primeiro versículo da Torá que nós estudamos. Nem quais foram as nossas primeiras experiências no casamento. Tudo isso é história passada. Para os jovens, não. Então eles devem se empenhar para que isso seja feito da melhor forma desde o início. E para nós, tem o futuro pela frente, se Deus quiser. Então todas as coisas que nós fomos iniciar no futuro, é muito importante não esquecer que um bom começo, um começo com o pé direito, dá o tom de como continuará tudo adiante.